DW. Jornal da Manhã.
Abrimos este jornal com o opositor ruandês que acusa Paul Kagame de estar a usar tropas ruandesas em Moçambique como mercenários.
Kagame tem muitos mercenários. Os soldados ruandeses são usados por Kagame como mercenários, como lhe apetece. E o presidente de Moçambique foi trazido ao assunto.
Há riscos de degradação de ativos congelados ou recuperados pelo Estado angolano, alertam analistas.
Ninguém sabe exatamente como estão organizados, em que fundos é que estão a ser aplicados.
Ainda neste jornal, a junta militar na Guiné-Conakry se esforça para tranquilizar os investidores a ficarem no país depois do golpe do Estado. Bem-vindo ao Jornal Matinal desta quarta-feira, 30 de setembro de 2021. A edição é de Márcio Pessoa. Amos Fernando apresenta. O opositor ruandês Kennedy Guiana acusa o presidente Paul Kagame de estar interessado no dinheiro que vai receber com a intervenção de mercenários ruandeses no norte de Moçambique, onde combatem o terrorismo na província de Cabo Delgado. Kennedy Guiana diz que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, só foi trazido para este assunto, que envolve também a França. Esta é uma novela ainda com muitos capítulos. Nadia Souf.
Os laços de cooperação militar entre Moçambique e Ruanda vão ganhando cada vez mais nós, que possivelmente seja uma dor de cabeça até para um marinheiro experiente. Os acordos assinados não são do conhecimento público, o que inquieta os moçambicanos que se vêem à nora para gerir o buraco das famigeradas dívidas ocultas. Mas há alguma obrigatoriedade de divulgar o conteúdo de acordos de interesse nacional? O especialista em paz e segurança, Carlton Cadeado, esclarece que a lei de acesso à informação é que norteia as publicações à nação e há as que têm de passar pelo Parlamento. Mas há uma exceção.
Só se forem coisas que têm a ver com defesa e segurança, que têm um tratamento especial, mas acordos públicos, celebração de parcerias internacionais, não passam pelo mesmo tratamento. E creio que na lei de defesa há uma proteção também em relação a isso, mas se não for por aí, todo o resto é público.
O que terá sido o caso? Logo, há elementos para que os tratados se mantenham no segredo dos deuses que comungam até da mesma língua, o Kiswahili. O fator linguístico não é marginal na relação entre Filipe Nyusi e Paulo Kagame e até tem sido fundamental na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, um ponto a favor para os soldados ruandeses no terreno, como explica Cadeado.
É um elemento que conta, de facto, e ao que tudo indica, parece que está a ajudar no teatro de operações, a comunicação entre as partes, sobretudo os comandantes que estão na zona norte e que entendem a língua, e entre os dois presidentes, mas também sabe-se que há muitos desafios que estão a acontecer na relação entre as duas partes. Estamos a falar, inclusive, a partir do elemento língua, porque tem muitos soldados das nossas Forças Armadas que estão no Teatro Operacional Norte que não são necessariamente falantes da língua que só ele.
Contudo, há quem questiona a aproximação dos presidentes, como é o caso de Kennedy Guiana, do Congresso Nacional de Ruanda, um partido da oposição que atua agora como organização da sociedade civil. O opositor, que reside na África do Sul, está certo de que não se trata de cooperação, mas sim de um simples negócio para Paulo Kagame, que só quer dinheiro.
Kagame tem muitos mercenários. Os soldados ruandeses são usados por Kagame como mercenários, como lhe apetece, porque não há instituições que lhe questionem por que está a enviar tropas sem debate no parlamento, como noutros países livres. Não é cooperação. A França precisava de mercenários, Kagame tem-nos, e o presidente de Moçambique foi trazido ao assunto.
As tropas ruandesas são a tábua de salvação para Moçambique, mergulhado nas ondas do terrorismo. Contudo, o seu general Kagame é visto como diabo por uns e como anjo por outros. Por exemplo, é acusado de ser um ditador e perseguir os seus opositores, mas também elogiado por fazer de Ruanda uma nação próspera. Há o risco da sua versão negativa vir a servir de exemplo para a liderança moçambicana aparentemente desnorteada?
Com esse genocídio de 1994, há uma sensação de culpa do mundo por não ter ajudado o Ruanda a evitar o genocídio. Então, por causa dessa dívida moral, o mundo acaba permitindo alguns excessos do presidente ruandês
Agora, todos os outros, se quiserem imitar o modelo do Paul Kagame, podem sofrer desta ausência do aspecto moral que dá um espaço de manobra confortável ao Sr. Paul Kagame. Segundo aspecto, o Ruanda é um país que não tem uma riqueza natural que o torna altamente atrativo aos olhos das grandes companhias multinacionais.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Muito obrigado, Nadia Sufo. E é a nossa pergunta do dia de hoje. Concorda com o opositor ruandês Kennedy Guiana quando diz que Ruanda está à espera de receber dinheiro pela intervenção em Cabo Delgado? Sérgio Mwelele comenta que a falta de recursos é uma realidade que afeta a todos e o Ruanda não é nenhum paraíso cheio de dólares para distribuir. Há, pois, interesse financeiro do Ruanda na intervenção em Cabo Delgado. Resta agora saber quando é que os moçambicanos irão pagar com esta dívida. Jeremias Joaquim escreve que concorda plenamente. Vejamos o que acontece no teatro operacional, onde existem outras forças, mas só se fala das forças ruandesas. Nuno Joanete defende que o mais importante é tornar Cabo Delgado livre do terrorismo e o que os dois países decidiram pouco interessa neste momento. Comenta este nosso internauta. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Retoma esta quinta-feira o julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique e, pelo terceiro dia, o Tribunal da Cidade de Maputo volta a interrogar Gregório Leão, antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado. O líder da UNITA, maior partido da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, chamou ontem a atenção para supostas irregularidades que estão a ocorrer no registro e atualização eleitoral com a introdução de documentos fora da lei para atribuir o cartão de munícipe. O ministro moçambicano das Finanças, Adriano Maliani, espera que as obras da petrolífera francesa Total em Cabo Delgado, interrompidas em março deste ano devido aos ataques terroristas, recomecem antes do prazo de um ano que a empresa estimou como necessário para o governo resolver a insegurança em Cabo Delgado. A petrolífera Total adiou para 2026 a previsão de produção de gás natural em Cabo Delgado, de acordo com a mais recente informação a investidores. O presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, defendeu ontem que o Estado deve criar condições para o investimento econômico e para um bom ambiente jurídico, fiscal e comercial. Umaro Sissoko Embalo falava durante a cerimônia da abertura da segunda reunião ordinária do gabinete da Câmara Consular Regional da União Econômica Monetária da África Ocidental. Cerca de 40 professores e investigadores de vários países da comunidade de língua portuguesa CPLP discutem na próxima semana em São Vicente, em Cabo Verde, a evolução do ensino artístico com base na prática em Cabo Verde e Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Estão em risco de degradação os ativos congelados ou recuperados pelo Estado angolano ao abrigo da Operação contra a Corrupção, lançada há cerca de 3 anos pelo presidente de Angola, João Lourenço. O alerta é de uma ONG sediada em Lisboa, que tem estado a estudar vários aspectos da economia e da reforma política em Angola, como nos conta já a seguir João Carlos, a partir da capital portuguesa, Lisboa.
Peritos do Centro de Pesquisa e Análise Independente, CEDESA, demonstram receio pelo destino dos ativos congelados ou recuperados pela Procuradoria-Geral da República de Angola. Os chamados ativos dos marimbondos correm o risco de apodrecer se nada for feito para o seu devido uso em benefício do país. Este é um dos problemas que merece atenção reforçada e tomada de medidas por parte do Estado angolano, segundo avisa o investigador Rui Santos Verde, um dos peritos do referido centro.
Temos dois exemplos recentes, o supermercado Quero, das descrições que são feitas para a opinião pública sobre o estado desses supermercados são extremamente preocupantes. Outra situação é do Hotel Intercontinental, que também foi apreendido, mas aparentemente está sem funcionar.
O CEDESA propõe a criação de uma task force, uma estrutura de gestão específica vocacionada para a valorização de ativos do género, de modo a evitar a sua degradação. Para o jornalista angolano Carlos Gonçalves, não se sabe até que ponto os cerca de 6 mil milhões de dólares de ativos recuperados pelo Estado angolano estão a ser bem aplicados.
Ninguém sabe exatamente como estão organizados, em que fundos é que estão a ser aplicados. A Procuradoria-Geral da República não responde e a comissão criada para a recuperação e gestão de ativos financeiros também não responde. Portanto, isto está num quadro relativamente secreto e não sabemos o impacto que isso tem na vida da sociedade angolana.
O analista entende que o Programa de Combate à Pobreza e o Plano Nacional de Desenvolvimento poderiam beneficiar dos referidos fundos, não havendo até então indicadores que tais programas tenham sido apoiados com o dinheiro dos ativos recuperados. Por sua vez, Rui Verde dá conta de um outro estudo em curso sobre a falta de capital para investimentos e recuperação da economia angolana. Adiante que um dos meios para obtenção de capitais seria através de mecanismos judiciais ou estabelecimento de acordos com os chamados suspeitos de corrupção detentores de bens ilícitos. Após essa recuperação, o Estado angolano deve vender os bens que estejam situados no estrangeiro e investir o capital em Angola. Em Portugal, aponta alguns exemplos.
Poder-se encarar muito facilmente a venda da participação da Sonangol no BCP, é possível que não esteja a trazer a rendibilidade necessária à Sonangol, seja a nós de Isabel dos Santos, seja as participações do General Coplípica em bancos portugueses como o BIG.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
A junta militar responsável pelo golpe de Estado na Guiné-Conakry, que derrubou o então presidente Alpha Condé a 5 de setembro, anunciou esta semana novas regras para o período de transição no país até a realização das eleições que poderão devolver o poder aos civis. As novas regras visam conquistar a confiança dos doadores e dos investidores do setor mineiro no país. Aliás, um dia depois de chegar ao poder, o tenente-coronel Mamadi Doumbia, líder da junta militar, garantiu à comunidade internacional e às empresas mineiras o curso normal das atividades económicas no país. O Comitê de Transição pretende assegurar aos parceiros económicos a continuidade normal das atividades económicas no país e pede às empresas mineiras a continuar as suas atividades. Para este fim, as fronteiras marítimas mantêm-se abertas para a exportação dos produtos mineiros. Uma semana após o golpe, Doumbia reuniu-se com as empresas mineiras para as tranquilizar face às incertezas, uma atitude que, na ótica de Paul Melly, analista do grupo de pesquisa baseado em Londres, Chatham House, representa um compromisso da junta na estabilidade do país.
The evidence is building up.
Há evidências de que eles parecem estar empenhados numa transição séria, centrada na restauração de uma boa governação. Obviamente, uma parte disso é manter um ambiente estável aos investidores. No entanto, Amadou Bai, o presidente da organização não-governamental Action Mine Guinea, destaca que a junta não tem outra escolha, porque a economia do país depende da indústria extrativa.
De acordo com o relatório da Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas, 78% das receitas de exportação do país e 18% do Produto Interno Bruto provém do setor mineiro. A Guiné-Conakry, com uma população estimada em mais de 13 milhões, é o segundo maior produtor mundial de bauxite, o minério utilizado para fazer alumínio. Também tem um dos maiores depósitos de minério de ferro do mundo e tem reservas de ouro e diamante, mas continua sendo um dos países mais pobres do mundo. E é para combater a pobreza, a corrupção, que Doumbia decidiu tomar o poder à força, segundo disse um dia depois de derrubar Alpha Condé. O nosso país está a sofrer pelo comportamento desonroso das suas chamadas elites. Nos encontramos numa situação de injustiça, corrupção, clientelismo e nepotismo. A indústria extrativa é uma das mais propensas a escândalos de corrupção desde que a Guiné-Conakry se tornou independente da França, em 1958. Por isso que o ativista social Abdoulaye Sow sugere mudanças na gestão deste setor. Todos os contratos mineiros assinados por Alpha Condé devem ser revistos. Sabemos que tem havido muita corrupção, má gestão, desvios de fundos. Estamos à espera de ver o que a junta fará. E Paul Meli está confiante de que a revisão dos contratos com as empresas mineiras possa acontecer, provavelmente depois do período de transição.
DW Notícias.
A Etiópia realiza hoje eleições gerais em partes do país onde o escrutínio não foi realizado a 21 de junho devido a irregularidades e problemas de segurança. No entanto, na região norte de Tigray, devastada por uma guerra entre o governo central e os rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigray, as eleições não se realizarão devido ao conflito em curso que já causou milhares de mortos e cerca de 2 milhões de deslocados na região. Os militares no poder na Guiné-Conakry completaram ontem a reabertura das fronteiras com os países vizinhos, ao permitirem a reabertura da fronteira terrestre com o Senegal, a circulação de bens e pessoas, segundo uma fonte local. A junta tinha decidido encerrar as fronteiras com os países vizinhos após o golpe de Estado que derrubou o então presidente Alpha Condé, a 5 de setembro. Os partidos da oposição na África do Sul apelaram ontem o governo do Congresso Nacional Africano, ANC, liderado pelo presidente Cyril Ramaphosa, a recuperarem 8 milhões de euros resultantes da fraude de corrupção pública no Ministério da Saúde do país. Entretanto, Cyril Ramaphosa autorizou ontem a divulgação do relatório da Unidade Especial de Investigação criada para investigar a gestão danosa do antigo ministro da Saúde, Zwelin Kizwe, e outros quadros do Ministério da Saúde. Um dispositivo explosivo improvisado matou 5 soldados em patrulha no norte do Burkina Faso, anunciou ontem uma fonte militar. O ataque foi atribuído aos jihadistas que fustigam o vizinho Mali.
DW, Espaço do Ouvinte.
É nossa pergunta do dia hoje. Concorda com o opositor ruandês Kennedy Guiana quando diz que o Ruanda está à espera de receber dinheiro pela intervenção em Cabo Delgado? Para já, Matukunula Chirinza comenta que há muitas nuances de secretismo na vinda dos soldados ruandeses a Moçambique. Se o opositor ruandês já acusa Paulo Kagame e os dois vêm do mesmo país, algo estranho. Isto significa que ele descobriu que não há fumo sem fogo e nem almoços grátis. O povo moçambicano já também desconfiava dessa vinda dos soldados ruandeses a Moçambique. Para Mukeza Júnior, não seria nenhuma novidade. No meio deste xadrez, podemos considerar que há muitos interesses pessoais destes dois políticos, no caso, Paulo Kagame e Filipe Nyusi. Provavelmente o presidente ruandês está a ocultar esses interesses e do lado moçambicano nós já estamos habituados, porque o governo sempre nos escondeu coisas. Mas, no fundo, há interesses pessoais e, acima de tudo, É ponto final deste jornal matinal da DW África, de hoje está quarta-feira. A apresentação foi de Amos Fernando. Márcio Pessoa editou. A todos, continuação de uma quarta-feira feliz. O jornal volta mais tarde à noite com a apresentação de Cláudia Marques. Até lá, fique bem.